Porta Aberta. O silêncio também é um grito. O que nos muda é querer mudar. Quando eu for velho, quero ser menino. Estes são alguns dos títulos que encontrei ao acaso ao folhear o livro de crónicas de Marta Arraes. Mas há outros, igualmente incómodos e provocadores. Estes, por exemplo: quem fala a verdade merece castigo. E tu, sabes onde estás? Desculpa, mas não te perdoo. O livro de crónicas de Marta Arraes é leve como os livros que gostamos de levar para a praia nos dias quentes de verão. Mas é um grande abalo para quem anda adormecido. Para quem já esqueceu como a vida pode ser surpreendente, rica, fascinante, por ser um constante convite ao amor. Era uma vez o amor. Este é outro título de uma das crónicas da Marta Arraes, minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel, fico com a Renascença para conhecer Marta Arraes neste programa com produção de Francisca Favila.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Portuguesa, professora, leiga, autora, voluntária, a minha convidada hoje é tudo isto e muito mais, licenciada em português e inglês, com mestrado em ensino de inglês e espanhol. São muitas já as experiências que acumulou, levada pela urgência de responder ao apelo de sair de si, ao encontro dos outros, como ela própria diz. Não somos raízes, somos asas. Bom dia, Marta Arraes.
Olá, bom dia.
Bem-vinda ao programa Porta Aberta da Renascença. E mesmo sentindo isto, ou seja, que não somos raízes, somos asas, Coruche é seguramente um lugar especial para si, não é?
Sim, é o lugar onde cresci, apesar de ter nascido em Santarém, Coruche é o lugar onde vivi a minha infância e vivi grande parte da minha vida até vir para Lisboa.
No seu livro de crónicas, a família é invocada como uma realidade poderosa. A Marta diz até que que é a palavra que preenche todos os vazios, que limpa todas as lágrimas, que amacia todas as feridas, que apazigua todas as guerras. Eu não poderia estar mais de acordo. Como é a sua família?
A minha família, eu sou um bocadinho suspeita, mas é a melhor do mundo, não é? Eu acho que a minha família é aquele conjunto de pessoas que está sempre lá em qualquer altura e com quem eu posso sempre contar.
Deve à sua família esta experiência tão forte que lhe deu este sentido de família?
Sim, e também a essas experiências de comunidade que tenho vindo a viver às vezes nos voluntariados que faço, e essa experiência de estar com outras pessoas também cria muito essa noção de família, mas claro que a família verdadeira é de facto muito poderosa.
Como é que foi a sua, ou qual foi a sua primeira experiência religiosa? Foi ainda muito nova na catequese?
Sim, eu comecei com 14 anos a fazer uns encontros em Fátima com as Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração, e então aí nós experimentávamos pensar e rezar num outro contexto, que é relativamente mais aproximado de Deus do que qualquer outro, e foi a partir daí. Depois sempre tive muito essa vontade de fazer coisas e de agir e de não ficar quieta.
O que a levou a tornar-se catequista? Como é que foi essa experiência?
Sim, é uma experiência muito boa, porque eu gosto muito de crianças e também a minha profissão me ajuda a desenvolver também esse gosto tão especial. E na catequese é ainda mais especial, porque temos a oportunidade de falar de Jesus e de Deus diretamente, e acaba por ser muito bom.
Essa é uma forma também de consolidar a fé?
Sim, sem dúvida. E também se aprende muito com as perguntas estranhas que às vezes as crianças fazem e com as curiosidades que têm. E, portanto, é uma experiência muito boa.
A dada altura também foi coordenadora do grupo de jovens da sua paróquia. O que é que recorda dessa experiência?
Foi uma experiência igualmente marcante. Às vezes, quando terminamos o processo de catequese, ficamos ali parados sem saber muito bem, e agora, vamos fazer o quê? Mas há necessidade de uma resposta para os jovens e para as pessoas que acabaram assim os anos de catequese. E então o que aconteceu foi que nós organizámos um grupo e começámos a fazer atividades e a visitar os velhinhos da nossa terra e com outros jovens de outras paróquias mais pequeninas. E então essa experiência foi um ponto de partida também muito grande para o futuro.
Nunca foi complicado essa experiência e o estudo?
Não, porque eu acredito que há tempo para tudo, se nós quisermos.
Licenciou-se, tirou um mestrado e optou por ser professora. Uma profissão que, digo eu, pelo menos, exige muito coração e também vocação, não é?
Exige.
O que é que mais gosta nisto de ser professora?
O que eu mais gosto é sem dúvida o contacto com as crianças, especialmente as mais pequenas, que nos mostram que é muito simples e que é muito fácil ser-se feliz e viver-se contente com as coisas que temos à nossa volta.
Uma profissão que nos dias de hoje, enfim, nem sempre é evocada pelas melhores razões. É difícil ser professora?
É difícil porque às vezes, por duas razões, às vezes não conseguimos encontrar respostas para os problemas que às vezes as crianças ou os jovens têm. E é difícil também porque tanto as crianças como os jovens têm muita sede de novidade, e nem sempre é possível haver novidades todos os dias, e isso às vezes é um problema, manter o nível de motivação, às vezes.
Eu acho que é de uma importância fundamental os professores, aliás, todos os pais devem achar isso, não é? Porque no fundo um professor acompanha gerações diferentes, não é?
Sim, em alturas diferentes.
Em alturas diferentes, e acaba por ser marcante. Há pessoas assim como a Marta Arraes, que ensinam por vocação. Um aluno é um aluno, explica ela no seu livro de crónicas, um aluno faz companhia, mesmo quando parte da vida do professor, e este nunca se poderá sentir sozinho, porque o seguem sempre aqueles que um dia já fizeram parte da sua sala de aula. Tenho certeza que são muitos também os alunos que não esquecem esta professora, Marta Arraes, com quem eu vou voltar a conversar daqui a instantes.
uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis letras é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão eu me dou uma lua. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voando no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. E descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
Temos em nós uma sequência de rostos interminável. Rostos que nos aparecem de repente e nos mudam a vida no segundo. Caras perdidas que quisemos resgatar e guardar em nós como um tesouro. Rostos de quem fez de nós o que somos hoje. Isto que todos vivemos e experimentamos foi assim descrito pela Marta Reis, minha convidada hoje no programa Porta Aberta. E entre tantos rostos que guarda, Marta, calculo que existem alguns do contacto com as irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, não é? Como é que as conheceu? Como é que, o que é que a atraiu na juventude hospitaleira?
Eu conheci-as através de uma amiga que na altura tinha feito uma experiência de campo de férias com as irmãs hospitaleiras e mostrou-nos, ou aquilo que nos explicou na altura ao nosso grupo de jovens foi tão intenso que nós decidimos ir experimentar essa experiência e viver isso também. E foi de facto um momento marcante e que muda todo o processo seguinte da minha vida.
Aliás, fez vários campos de férias nas casas de saúde das irmãs hospitaleiras, em Telheiras, em Idenha, em Condeixa. Encontrou sempre a mesma realidade nestes lugares?
O que é comum nas várias casas é que as pessoas vivem muito sozinhas, às vezes sem visitas de familiares, sem apoio da sua realidade exterior, e por isso é que é tão importante que haja voluntários e que haja pessoas como as irmãs hospitaleiras que cuidam toda a hora dessas pessoas e que lhes devolvem um bocadinho a qualidade de vida que não têm cá fora.
O que é que faziam exatamente nestes campos de férias?
Nós fazíamos um bocadinho de tudo o que era preciso. Ajudávamos a dar de comer, a levantar, a deitar, ajudávamos num bocadinho a criar momentos de animação com guitarras, com instrumentos musicais e simplesmente a conversar e a ficar, a fazer companhia.
Aliás, no seu livro, Descalça as Tuas Feridas, recorda a Rosa e diz que ela é uma das flores que o pai colheu para si para marcar a sua vida. Quem era a Rosa e como é que ela marcou a sua vida?
A Rosa é uma utente de uma casa de saúde que eu conheci e que sempre que eu voltava a essa casa, a Rosa me recebia com os braços abertos como se me tivesse visto no dia anterior. E então é de facto extraordinário essa capacidade que aquelas pessoas têm de acolher um estranho que nós às vezes não temos e lidamos com as pessoas muito mais tempo.
Aliás, uma atitude muito evangélica.
Sim, sem dúvida.
Há páginas no seu livro que são quadros e um concentrado de emoções fortes. Duas são dedicadas aos príncipes do lixo. Fala-nos destes príncipes e do seu encontro com eles.
Esse texto é um texto muito especial para mim, porque de facto a experiência que tive em Moçambique foi uma experiência fortíssima e onde conheci de facto esses meninos que batizei como os príncipes do lixo, que viviam de facto perto de uma lixeira que tem proporções astronómicas, que eu não imaginava possível, e nos arredores dessa lixeira, que é muito grande, vivem muitas famílias, muitas crianças que brincam um bocadinho sem saber e sem se aperceber do cheiro terrível e do lugar em que estão. É como é a casa deles e para nós é que é estranho, para eles não. E de facto são crianças muito especiais.
É uma realidade que choca?
Choca muito, porque é muito diferente da nossa. E porque temos um bocadinho a pretensão de querer tirar aquelas pessoas todas dali e levá-las connosco. E eu acho que não é necessário. É um bocadinho respeitar aquele outro universo que se vive ali. As pessoas estão ali, é a casa delas, e aprenderam a viver assim.
Até porque há risos e brincadeiras, não é?
Sim,
como se
muitos.
Tudo fosse normal.
Exatamente.
Chegou à conclusão que nenhum de nós sabe realmente que tem tudo até ser confrontado com nada. Esta é uma certeza que teve em África, que experimenta mesmo agora aqui em Portugal também?
Também, mas partiu daí, dessa experiência em África, que de facto conseguimos perceber, tanto eu como os outros voluntários com quem estive, que somos muito sortudos com a vida que podemos ter e com o facto de podermos estudar e podermos ter uma família perto de nós e não termos doenças sérias e graves que podiam ser evitadas e termos um sistema de saúde. Nada disso existe de forma forte e coesa em África e, portanto, é tão fácil perceber e valorizar todas as coisas que temos deste lado.
E as pessoas do outro lado, desculpe lá este termo, em África, são pessoas ainda que assim transmitem esperança?
Sim, transmitem muita esperança. São pessoas que não estão conscientes daquilo que se passa com elas, porque é a única realidade que conhecem. Elas não podem sentir-se chocadas, como eu fico, porque eu conheço um outro mundo e uma outra realidade. Aquelas pessoas vivem felizes com aquilo que a vida lhes deu e aceitam as coisas que lhes acontecem sem grandes reclamações. E isso é uma lição, sem dúvida.
Quem o diz é Marta Reis, no livro editado pela Paulus. É África, até a partir das tristezas se dedilham canções e se erguem batuques. De tudo se pode fazer alegria, basta querer. No avesso do mundo, as crianças correm descalças, brincam numa lixeira que arde permanentemente e que, por ser tão grande, esconde o sol. Dormem debaixo do céu e não têm cama. Têm sida, têm fome, mas dentro da alma que de tão grande transborda do corpo, são inexplicavelmente felizes. A Marta é a minha convidada esta manhã. Daqui a instantes vamos regressar à conversa.
Não diga a ninguém, não diga. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha, diz-me que queres casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo.
Arco-íris, lua cheia, paz, riso de bebê.
Embala-me o coração, encontra-me a pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha
Chama-se Marta Reis, é portuguesa, mas o seu coração hoje quase parece ter a forma de África ou de Moçambique. É ela própria, aliás, quem o diz. África é uma palavra que não me cabe na boca. Tenho um coração novo desde que aterrei lá os meus passos. África tingiu-me de cores que eu nem sabia que existiam. É uma alegria que magoa, é uma tristeza adiada. Faz-me chorar uma água que ninguém vê. Ainda assim, Marta, ainda pensa, quando pensa em África, ainda pensa com esperança?
Sim, e tenho muita vontade de voltar. A essa África ou a outra África?
Isso está nos seus planos, não
Sim,
é?
Sim, está.
Mas não é só com a África que se comove, porque, pelo menos é isto que escreveu no seu livro, quando eu for velho, quero que se alegrem por eu estar ainda aqui, e já não me lembrar porque é que cheguei a velho, vou querer ser menino, quero ser menino, Jesus do presépio. É isso quando for velho, só quero ser menino. Isto é quase como uma interpelação para amarmos mais os velhos, é isso?
E também para valorizar mais as pessoas que de facto são velhinhas e que às vezes esquecem das coisas e se esquecem de como é que era a vida delas. Nós temos essa obrigação e esse dever de cuidar delas, independentemente delas se esquecerem de nós, o importante é que não nos esqueçamos nós delas.
Neste contexto sinto que andamos um pouco esquecidos.
Sim, talvez, talvez.
É uma forma cultural diferente de lidar com os mais velhos em África e aqui na Europa? Sentiu isso também?
Eu não vi muitas pessoas velhas em África. É verdade. E isso se calhar diz qualquer coisa e pode não ser alguma coisa muito boa. Mas de qualquer forma, as pessoas com mais idade são consideradas pessoas que sabem mais e que são pessoas que devem ser respeitadas. Por isso não há esse esconder da pessoa porque já é mais velha ou porque já está doente. Não há essa ideia.
Nas suas crónicas, a Marta, em momentos e contextos diferentes, fala do menino Jesus, o Salvador. Para si, é sobretudo este, o Salvador é este Jesus menino?
É. Jesus, para mim, é um menino. Eu gosto de pensar nele mais como um menino do que como uma pessoa crescida. Porque eu acho que é nas crianças que nós descobrimos o mais importante de tudo. O mais simples, o mais feliz, o mais alegre, o mais despretensioso. E é por isso que eu gosto tanto de pensar em Jesus como criança.
Atrai também aquela fragilidade que ele
também
demonstra.
É o guardar no colo, não é o cuidar dele. Sim.
A Marta acredita que talvez Deus nos tenha feito despertencentes para que pudéssemos encontrar casa em qualquer lado, em qualquer um. Sendo assim, daqui para onde vai?
É uma pergunta difícil. Eu espero ir para o lugar onde vou sempre, seja para casa, seja para a escola, seja para um lugar de voluntariado, com o desejo de dar sempre mais qualquer coisa e de encontrar no outro um lugar para ficar e para, também para cuidar.
Não lhe faz falta não ter assim um caminho, um destino traçado?
Sim, é importante deixar sempre um bocadinho em aberto, o estar disposto à novidade que pode acontecer. Que às vezes é um bocadinho difícil para mim, que gosto de ter tudo muito organizado.
Mas essa novidade é uma constante na vida de qualquer cristão,
sim,
não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Marta, muito obrigado por ter
estado
connosco
também.
Aqui na
muito
Renascença.
Obrigada.
Marta Reis, a minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Agora, porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Glittering crowds and shimmering clouds. of steel. They're making me feel I'm home. It's Harlem in New York that brings the pride. It's autumn in New York. It's good to live it again.
Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Lifts you up when you run down. Yes, jail ruins and gay divorces who lunch at the Ritz will tell you that it divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York, you need the castle in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park. Great autumn in New York. It's good to live it again.
It's good to live it.
África, Moçambique, mochila às costas. Dentro da mochila saltitavam os meus medos todos. Por momentos, pensei que levaria o melhor de mim. Arrumei o meu corpo dentro de uma espécie de carrinha que levava 50 pessoas. Era uma carrinha que devia levar 9 pessoas. Nesse dia e nesse segundo, senti que a morte me cumprimentava. Apertava-me a mão como quem já me conhecia. Era impossível sobreviver a uma viagem de 5 minutos dentro daquele inferno. Mas fizemos uma viagem de 20 minutos, nem um segundo a menos. Quando me foi permitido descer do veículo que me tinha levado até às portas da lixeira, senti-me livre outra vez. Mas estava longe de saber o que me aconteceria depois. O grupo de missionários que ali estava tinha decidido ir visitar um orfanato. É lá para os lados da lixeira, diziam eles. Eu estava longe de saber que o orfanato era praticamente dentro da lixeira. Tudo era lixo em redor. Quanto mais os meus olhos procuravam luz do sol, mais esta se batia por detrás do fumo. A lixeira arde permanentemente, e nem que arda durante uma eternidade e meia, será possível que desapareça. As crianças do orfanato respiram este cheiro durante todo o dia, durante a vida toda, se for preciso. São crianças de ninguém. As portas do orfanato eram azuis como o céu que estava escondido pelo fumo e pela miséria. Abriram-se para que entrássemos. Antes de nos deixarem conhecer as crianças, avisaram-nos que os seus corações pequeninos transbordavam de carência, de falta de tudo. Era preciso ter algum cuidado, não fazer promessas, não oferecer nada que não pudéssemos dar a todos. Eram muitos. Quando nos viram, correram desenfreadamente, como abelhinhas desorientadas. Apertaram-nos as mãos, deitaram-se aos nossos pés, amassaram-nos com mimos, beliscavam a nossa pele para terem a certeza de que éramos de verdade. Os beijinhos eram dentadas com sede de amor. Gritavam, choravam, riam, rodopiavam, faziam tudo ao mesmo tempo e a uma velocidade assustadora. Queriam agarrar-nos para sempre. Enquanto pairávamos por ali, a lixeira continuava a arder. O cheiro embriagou-me, anoiteceu-me. Eram 3 da tarde e eu estava de noite. Houve uma menina que se aproximou e disse: "Queres ser a minha mãe?" Eu fiquei a olhar para ela, na esperança que o céu me enviasse uma sugestão de resposta à pergunta impossível. Sorri, agarrei-a, esmaguei-a contra mim num abraço apertado e semeei-lhe beijinhos na cara toda. Foi a pergunta mais absurda que já me fizeram, a mais difícil também. Mas durante uma hora, deixei que a minha presença fosse a resposta que aquelas crianças precisavam. Se eles não eram de ninguém, podiam muito bem ser minhas. E foram. São histórias como esta, vividas na primeira pessoa, que pode ler no livro de Marta Arraes, editado pela Paulus. Trata-se de um livro de crónicas, intitulado Descalça as Tuas Feridas. Nele encontra histórias como esta, impossíveis de esquecer.
Amar, 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 amar.
Tenha um ótimo domingo com a Renascença. Eu sou o Oscar Daniel. Foi um privilégio estar consigo ao longo desta hora aqui na sua rádio. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Um bom domingo com a Renascença.
Vejo no jardim a flor nascer num dia azul. Penso em você e digo pra mim: maravilha viver. Onde nasce a luz, se escurecer e a noite cair, o sol vai nascer. E digo pra mim: maravilha viver. Atrás do arco-íris, por certo existe a paz, com todas as pessoas que a vida leva e traz. Eu sinto a emoção da dor. O mundo vai seguir, o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você. E digo pra mim: maravilha viver. Tendo você, então diz.
Renascença.